E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aí firmes e fortes aqui no nosso treino de serviços públicos. Fizemos então toda a parte teórica, demos uma boa olhada aí na lei. Agora é hora de fazermos questões, tá? Então, o que eu quero que você faça? Quero que você coloque a bundinha na cadeira, leia a lei várias vezes, faz parte do jogo, ok? Faz parte do jogo. Aí você pega a aula, pega o materialzinho, os resumos, vai te ajudando a direcionar e ripa nas questões. Aí fazendo as questões, você consegue ver onde tinha algum equívoco, onde precisa melhorar, onde precisa talvez até aprofundar um pouquinho. Só cuidado para manter o nível da prova que você vai fazer, tá? Para alguns cargos, pode vir uma questão bem capetódica. Então, só cuidado com essas observações e vamos para cima. Mas vamos dar uma treinadinha. Vamos afiar esse machado aí para a gente realmente consolidar o conteúdo. Bora lá. Vem comigo, ó. Olha a primeira questão. A prestação de serviços públicos de transporte coletivo sobre o regime de permissão prescinde de licitação, que é exigida apenas para a modalidade de concessão. Prescinde é o quê? Prescinde é não precisa. Isso é verdade? Não, pois na permissão também precisamos de licitação. Não haveria licitação na autorização. Agora, na concessão e na permissão, tem que ter obrigatoriamente licitação. Então vamos lá, ó. Concessão, permissão e autorização. Na concessão e na permissão, tem que ter licitação, não cabe contratação direta. Já na autorização é que não precisaria. Então, cuidado que essas diferenças são super relevantes para a prova. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Olha a 2. Cada poder e cada esfera do governo devem estabelecer regulamento específico, dispondo sobre a avaliação da efetividade e dos níveis de satisfação dos usuários dos serviços públicos por eles prestados, devendo a quantidade de manifestações dos usuários ser um dos parâmetros considerado nessa avaliação. Correto, a banca meio copiou, colou. Quando a gente fala da prestação de serviço adequado, tem que ter lá formas de avaliar a satisfação e adequação aí do serviço. Realmente copiou, colou. Questãozinha que tem que ter a leitura no dia a dia aí para bem desenrolar. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Vamos para 3. Edital de licitação poderá prever a inversão na ordem das fases de habilitação e julgamento. Hipótese em que, verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Então, como funciona? Como regra, pensando no 8666, tá? Primeiro tem a habilitação e depois o julgamento. Mas aqui pode ter a inversão das fases. Primeiro a gente faz o julgamento e seleciona quem é o vencedor. Depois feito isso, é que a gente parte para a habilitação. O que que é a habilitação? É a verificação dos requisitos. É a verificação da documentação, se ele atende os requisitos. E sim, pode ser feito. Então, como funciona? Inverte as ordens. Primeiro faz o julgamento. Aí, verificado que ele atende às exigências, o licitante é declarado vencedor. Ô professor, e se ele não preencher os requisitos? A gente parte para o próximo, para o segundo, para o terceiro e assim vai. Gabarito correto é a parte que trata da inversão das fases. Número 4. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Correto. Então, a subconcessão, que seria eu pegar uma parte aqui desse serviço e passar para outra empresa, até pode ser feito, mas o que que precisa? Estar no contrato e ter autorização do poder concedente. Questão correta. Ele não pode fazer isso direto. E lembrando que a responsabilidade é dele, tá? Lembrando que a responsabilidade é dele. Pronto aqui na 4? Tranquilo, né? Então, tá, vamos para 5. A encampação é a denominação dada a uma forma de se extinguir a concessão, realmente é uma forma de extinguir, para a prestação do serviço público e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência da atuação culposa da concessionária. Negativo. Quando for atuação culposa do concessionário, qual que é o nome dessa parada aqui? Caducidade. A encampação é feita por razões de interesse público. Questão errada. O conceito que ela narrou aqui é o conceito de caducidade e não o conceito de encampação. Super comum em prova essa troca. Beleza? Beleza, querido professor. Então vamos para 6, já que está bem tranquilo por enquanto. Ó. A prestação de serviços públicos é incumbência do poder público, ok, que, na forma da lei, poderá prestá-lo diretamente ou mediante licitação sob o regime da concessão, permissão, puxa vida, a última palavra tornou errado, autorização não, a autorização não tem licitação. Estava indo bem, estava tudo show de bola. O finalzinho, a última palavra tornou errado. A autorização, ela não tem licitação. Lembra aquela regra que a gente bateu, aquele quadrinho? Concessão e permissão, tem licitação, aí celebra um contrato. A autorização não tem licitação, então não tem contrato. É um mero ato administrativo unilateral e discricionário. Pode marcar aí, questão errada. A última palavrinha que tornou errado. 7. Em caso de inadimplemento do usuário, o fornecimento de serviço público pode ser interrompido pelo concessionário. Até aqui está correto. Inadimplemento é quando o usuário está caloteando, não está pagando. Só que veja o que ele disse, ó, sendo desnecessária a notificação. Errado! Tem que ter obrigatoriamente o aviso prévio, é a cartinha que chega lá, para de pagar a conta de água, conta de luz, conta de telefone. Eles não cortam do nada, eles mandam a cartinha, eles mandam um aviso antes. Então, esse ponto que tornou a questão número 7, gabarito errado. Facinho? Facinho, passeio. Bora para 8. A concessão de serviço público... Cadê aqui, ó? Pode ser feita... A pessoa física ou jurídica, desde que mediante licitação. Negativo, é a regrinha do cocô. Olha só, a gente tem aqui, ó, a concessão, a permissão e a autorização. Beleza? Revisar bem rápido contigo o que se merece. As três podem ser celebradas com pessoa jurídica. Qual que é a diferença agora? É o consórcio de empresas ou pessoa física, lembra? Ah, tá. Então, veja bem, ó. A permissão e a autorização também pode com pessoa física. A concessão não pode com pessoa física. Ela pode com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. É a famosa regrinha do cocô. Concessão, consórcio de empresas. Concessão, consórcio de empresas. Questão errada, porque pessoa física... Ela não pode, é a regrinha do cocô. Concessão, consórcio de empresas. E a concessão também é na concorrência. E tem que a lei nova, o diálogo competitivo. Mas é a regrinha do cocô que ajuda bem a lembrar essa parte aí. Beleza? Beleza, vamos para 9. O pedágio cobrado pela utilização de rodovias mantidas por regime de concessão não tem natureza jurídica de taxa. Verdade, não tem mesmo. Porque qual que é a natureza jurídica dele? É de tarifa. Lembra que a gente fala da política tarifária? A taxa tem a natureza tributária, a tarifa não. E como ela é facultativa, a pessoa só paga se utilizar o serviço, ela não tem natureza de taxa. Ela tem natureza de tarifa. Aí, ao falar que não tem natureza, gabarito correto. Tranquilo até aqui? Número 10. É permitido cobrar tarifa pela prestação de um serviço público que tenha sido delegado mediante permissão? Sim, claro que é. Ué, ele vai ser remunerado como? Pode ser pela tarifa. Então, a tarifa, ela não é só para concessão, é para permissão também. A tarifa seria como aqui o delegatário, no caso o permissionário, receberia? Pode. A tarifa, essa cobrança, não é só para concessão, a permissão também pode, questão bem bobinha. Mas dá dúvida na hora, né? Marca aí correto. Vamos para 11, que até aqui está tranquilo. É vedada a concessão de serviço público a consórcio de empresas. Vedada é proibida. É proibido? Não, é regrinha do cocô. Concessão, consórcio de empresas. Então, não é vedada. Ela é permitida. ela é vedada para pessoa física. A gente viu aquele esqueminha lá. Ela é vedada para pessoa física. Ela pode para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. 12. Aqui, ó. Diferentemente da delegação, a permissão para prestar um serviço público consiste em ato unilateral da administração, com dispensa de licitação e possibilidade de revogação a qualquer tempo. Cara, primeiro, já está zoado, porque a permissão é uma forma de delegação. Quando a gente fala delegar, serve tanto para concessão quanto para permissão. Segundo, que não é ato unilateral. Ela é por meio de contrato. E se é por meio de contrato, o contrato é bilateral. Segundo, não tem dispensa de licitação. É obrigatória licitação. A única coisa correta aqui é a parte que fala da revogação. Ela realmente pode ser revogada. Então tem um monte de coisa errada aí na número 12. Ela vai misturando as coisas erradas. Olha, parece que ela está misturando um pouco como autorização. Mas autorização também é uma forma de delegar. Então ainda assim não daria para falar que é correto, porque a autorização também é uma forma de delegar. 13. Na concessão de serviço público, o poder concedente pode outorgar à concessionária poderes para promover as desapropriações necessárias. Pode? Ele pode mesmo fazer essa delegação. Cabendo, então, à concessionária, nesse caso, o pagamento das indenizações devidas. Sim, ela pode, então, passar esse poder aí para desapropriar para a concessionária. E ela que vai ter que indenizar as pessoas, então, que foram desapropriadas. Questão correta. 14. A concessão é feita a título precário. A permissão é contrato por prazo determinado. Não, a concessão, ela é a título não precário. Quem tem título precário é a permissão e também a autorização. A concessão, ela tem essa natureza não precária, ou seja, a administração não pode revogar. Ela poderia encampar, mas aí tem que indenizar o cara. A permissão não, a permissão já é a título precário, então na permissão pode ser feita a revogação. Beleza? Também questão super de boa. Vamos para 15, ó. Conforme a doutrina, a União pode firmar contrato de concessão com a empresa privada. Com prazo indeterminado, já zoou tudo. Prazo é sempre determinado. Para, por exemplo, a construção e manutenção, não, já pode colocar aí gabarito errado. A autorização, ela poderia ser por prazo indeterminado, porque ela é por um ato que pode ser revogado a qualquer momento. Agora, tanto a concessão quanto a permissão, como nós temos um contrato administrativo, o contrato é sempre por prazo determinado. Questão errada, partiu 16. A concessão de serviço público é um contrato administrativo. Beleza, até aqui legal. Pelo qual a administração pública delega a outrem a execução de determinado serviço com características específicas sem, entretanto, transferir a titularidade. Gabarito correto. Realmente, ela passa apenas a execução. A titularidade, que é, digamos, ser o dono do serviço público, continua com o poder concedente. Então, quando o município faz a delegação, tipo do serviço de transporte coletivo urbano, ele passa a execução, a titularidade, o ser dono do serviço, continua sendo dele, gabarito correto. 17. A exploração e operação de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas pelo prazo de 20 anos. Em determinado dia, durante a vigência e execução do serviço público pelo consórcio. Achei, tinha perdido aqui, ó. Uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual se encontrava em manutenção devidamente sinalizada. A passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular, não observou a sinalização relativa à manutenção à esteira. A respeito, julgue. Na situação descrita, a transferência do referido serviço público para o consórcio terá obedecido a legislação pertinente se tiver sido realizado por meio de contrato de permissão? Não, porque a permissão é apenas com pessoa jurídica ou pessoa física, consórcio de empresas somente no caso da concessão de serviços públicos. Então, não estaria regular. Ela não teria obedecido, porque para fazer para consórcio de empresas, apenas a concessão. A permissão, no puede. 18. A delegação da prestação de serviço público mediante o regime de permissão independe de realização de prévio procedimento licitatório? Pô, essa aí fica até batida, né? Questão errada. Ela não independe. Tem que ter prévio procedimento licitatório. Gabarito errado. É na autorização que não precisaríamos da licitação. Permissão e concessão sempre tem que ter licitação. Não cabe sequer contratação direta. 19. Depois de ter celebrado o contrato de concessão de serviço público, o poder público concedente pode retomar o serviço antes do término do prazo da concessão, alegando razões de interesse público, ainda que não haja qualquer irregularidade na prestação de serviço pela concessionária. Verdade, qual que é o nome disso aqui que está rolando? Quando ela encampa o serviço retomando tal por razões de interesse público, qual que é o nome? É a chamada encampação. Gabarito correto. Manda brasa aí, marca gabarito correto. Tranquilo? Tranquilo, professor. Realmente, é a retomada por razões de interesse público sem que haja qualquer irregularidade. É a tal da encampação. Nós vimos que tem que ter lei autorizando e indenização prévia. Número 20. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros e subjetivamente pelos prejuízos causados ao poder concedente? Não. Como ela está prestando serviço público, a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade é objetiva. Então, quando ela causa esses prejuízos aí, um acidente e tal, ela responde objetivamente. Falou de responsabilidade civil, entra na regra da responsabilidade objetiva. Não tem essa distinção que a banca tentou jogar aqui. 21. A encampação, que consiste em rescisão unilateral da concessão pela administração antes do prazo acordado, beleza, realmente é isso aí, está correto o conceito, dá ao concessionário o direito a ressarcimento de eventual prejuízo por ele comprovado. Sim, ele tem direito a ser indenizado, gabarito correto. A encampação, que é quando a administração retoma o serviço público por razões de interesse público, dá ao concessionário o direito de ser indenizado. Questão fácil até demais, né? Ela nem esmiuçou muito, só jogou de forma genérica aí. Marca gabarito correto. Já emenda comigo e bora para 22. Poderá o poder concedente prever no edital de licitação a possibilidade de a concessionária obter outras fontes de receita complementares à tarifa com vistas a favorecer a modicidade, correto? Lembra aquilo que a gente conversou no exemplo lá? De uma concessão de transporte coletivo urbano. A empresa concessionária poderia colocar, por exemplo, propagandas ali no ônibus, nos pontos e tal, para ganhar um troco extra e abaixar o valor da tarifa. Pode ser feito sim, gabarito correto. Pode ser feito sim, gabarito correto. 23. As modalidades de licitação previstas em lei incluem a concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão, RDC. Lembrando que sua questão anterior é lei nova, tá? Que tem até outras. A legislação prevê também situações de dispensa e inexigibilidade. A respeito, julgue. O poder público, por meio de análise de indicadores de qualidade definidos em contrato com determinada concessionária de serviços públicos, identificou má gestão e deficiência na prestação de serviços para os quais a referida empresa foi contratada. Assertiva, é isso aqui que nós julgamos, ó. Nessa situação, o poder concedente poderá declarar a caducidade como forma de extinção, questão correta. A caducidade é quando a concessionária não está prestando adequadamente ou está com inexecução do serviço. É a má gestão e deficiência, correto? É caso realmente de caducidade. Questão tranquila, marca correta e bora para 24. A efetiva prestação de um serviço público e a obrigatoriedade de procedimento licitatório prévio são características comuns ao regime de concessão e de permissão de serviços públicos. Show de bola, gabarito correto. Tem que ter então a prestação adequada, lógico, e também licitação. Não teríamos licitação na autorização, mas aqui a gente falou de concessão e permissão. Show de bola, gabarito correto. Bora para 25. Admite-se que a União, no prazo da concessão de determinado serviço público, retome o serviço por encampação. Realmente, a encampação é retomada. Mediante lei autorizativa específica, certo? Após prévio pagamento de indenização e por motivo de interesse público. Maravilha, tudo correto. Tudo correto. Quanta informação, hein? Questão boa. Cheia dos detalhes, ó. O que é encampação? É a retomada por razões de interesse público. O concessionário fez nada de errado. Nesse caso, o que tem que ter? Uma lei autorizando e indenização prévia. Pode marcar aí, gabarito correto. Questão boa, falando na veia da tal da encampação. 26. Com base no princípio da continuidade do serviço público, a extinção da concessão, nas hipóteses previstas em lei, autoriza a imediata assunção, é assumir, do serviço pelo poder concedente e a utilização de todos os bens reversíveis, correto? Então imagina aí que deu um problema na prestação do serviço. Cara, qual que é o primeiro ponto, o primeiro interesse da administração? É ter a prestação desse serviço com a sua continuidade. O que ela faz? Ela pode então assumir o serviço e usar os bens reversíveis. Inclusive, poderia usar também até bens do próprio concessionário, tá? Não só bens reversíveis, mas ela poderia fazer sim, porque qual que é a primeira coisa que ela busca? Manter a continuidade da prestação do serviço. Pode marcar aí, gabarito correto. 27. Tanto a concessão como a permissão de serviço público têm a natureza de contrato de adesão, correto? Ambas são contratos administrativos e contrato administrativo é contrato de adesão. Nesse sentido, são formalizadas por contrato administrativo, aí é exatamente o que estava falando, e não dispensam licitação prévia. Show de la pelota, gabarito correto. Tem que ter licitação, não pode contratar diretamente. Isso serve tanto para concessão como para permissão. Cuidado com a autorização. Ela que tem outras regras. 28. A caducidade do contrato de concessão. A caducidade é quem deu mole mesmo? A concessionária. É quando a concessionária está inadimplente, ok? Ok. Acarreta a reversão ao poder concedente mediante indenização ao concessionário de todos os bens necessários à continuidade. Olha que pegadinha, cara. A pessoa fala assim, caducidade não vai indenizar. Pode ter indenização, sim. Pode indenizar, sim. Por quê? Porque ele pegou os bens necessários. Gabarito correto, essa é pegadinha. Olha só, quando for caducidade, pode existir a indenização ou não. É aquele exemplo que eu dei. Decretou a caducidade, retomou o serviço. Tem os bens reversíveis que não foram amortizados. Ah, quanto que dá? Dá 100 milhões. Tá, vamos fazer o seguinte. Esses bens teríamos que pagar 100 milhões para a concessionária, legal. Mas vamos ver quanto que ela levou de multa? Ah, ela levou 30 milhões de multa. Qual que é o prejuízo que ela causou? Ah, ela causou 50 milhões de prejuízo. Beleza, quanto que sobrou? Sobrou 20, dá os 20 para ela. Se por acaso a gente faz a conta e ficou maior, aí é a concessionária que tem que pagar a diferença. Mas reparou que sim, pode ter a indenização desses bens. Questão correta. O que não precisa é que seja feita de forma prévia. Não precisa ser prévia, mas indenização poderia ter. 29. As características essenciais de um contrato de concessão Ou seja, coisas que devem estar no contrato. Incluem. Olha só como é tudo coisa óbvia. Ó. O objeto, o prazo, os critérios para revisão das tarifas. Beleza, até aqui é óbvio que tem que ter. Por outro lado, os direitos e deveres dos usuários para obtenção do serviço não são considerados essenciais. Mas claro que é, cara. Como que você vai fazer um contrato de concessão de serviço público e não colocar ali os direitos dos usuários e tal? Questão errada, questão que... Olha, eu vou falar para você. Até quem não estudou a matéria, se olhar um pouquinho para o bom senso, acaba matando. Questão boba. Para marcar errado nessa bodega, partiu 30. Caso um serviço não seja prestado de forma adequada, segundo critérios e indicadores de qualidade definidos, poderá ser decretada a caducidade da concessão. Se o serviço não está sendo prestado de forma adequada, é a concessionária que está dando mole. Quando a gente extingue porque a concessionária está dando mole, temos a chamada caducidade. Questão correta. Tranquilo até aqui? Bem tranquilo, né? Reparou que as questões são bem pontuais. Uma ou outra um pouquinho mais pesada, a grande maioria a gente responde bem. Mas são questões que você tem que ter um conhecimento bem específico de cada ponto. Ah, eu só não lembrei se era assim ou era assado. Não lembrou da resposta. Então são todas questões que para você mandar bem na prova, tem que ser bem incisivo, tem que estar bem atento nesse detalhe, naquele detalhe, a todos os detalhezinhos que não são detalhes, né? Na verdade, é o ponto fundamental para tu responder se é certo ou errado. Mas vamos lá, vamos continuar. Lembrando que tudo isso aí a gente viu bem em aula, né? A questão vai que é um mel. Agora algumas questõezinhas de múltipla escolha. Vamos lá, ó. Com a finalidade de satisfazer as necessidades de toda a coletividade, em conformidade com a Constituição Federal, o poder público presta serviços públicos na forma da lei. A. Diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Podendo ser dispensada a licitação? Não. Não cabe dispensa de licitação. B. Sob regime de concessão ou permissão, por meio de licitação ou diretamente dispensada? Que esquisito isso. Não é assim que a lei fica, que a CF fala. É diretamente ou por meio. Olha, ela não está errada, ela está estranha, né? Mas deixa ela aí, mas você vai ver que tem uma melhor que ela, fica vendo. C. Diretamente é por meio de licitação ou sob regime de concessão e permissão dispensada? Não, essa é fácil. Concessão e permissão sempre tem que ter. Vamos procurar alguma melhor. Vamos ver se a gente acha melhor aqui. Olha a D. Diretamente, ok. Ou sob regime de concessão e permissão, sempre por meio de licitação. Maravilha! Essa aqui encaixou perfeitinho, alternativa D. Aí depois ele fala aqui também dispensado, ó. Também é questão fácil, a gente sabe que não é dispensada, que tem que ter a licitação. Essa foi bem tranquila, né? Então vamos para a próxima, já emenda a próxima aí. Olha 32. Uma empresa de transporte coletivo vem prestando de forma inadequada o serviço público que lhe foi concedido. Atrasos, manutenção deficiente dos veículos e irregularidade nos horários são algumas das falhas apontadas pela fiscalização do órgão estatal responsável pela concessão. Já foram aplicadas às empresas diversas multas, mas ela não mudou seu comportamento. Diante de tal situação, deve-se. O que vai rolar aqui? Já está na cara. Vai acontecer o quê? Caducidade. Ela vai punir, mas está na cara. O que a administração vai fazer aqui é a caducidade. Vamos continuar analisando. A. Esperar o término do prazo para escolher uma nova empresa, pois ela tem direito adquirido a manter? Não. Se ela está descumprindo o contrato, ela não tem direito adquirido. B. Converter a concessão em permissão. Que barbaridade, não existe essa possibilidade. O banco está inventando. Essa possibilidade não existe, não dá para fazer isso, é gambiarra aí. C. Instaurar processo administrativo, ok. Assegurado direito para ampla defesa, maravilha. Sendo cabível aplicação da penalidade de caducidade, caso comprovada a inadimplência da concessionária. Pode marcar a alternativa C, que ela fecha perfeitamente. A caducidade, então, é essa forma de extinção justamente com essa finalidade punitiva. Ela está extinguindo porque a concessionária está inadimplente, ela não está prestando de forma adequada. Por isso que tem um processo administrativo sendo assegurado ampla defesa. E lembra só, isso não exclui a possibilidade de aplicar outras penalidades também, viu? Como uma multa, por exemplo. Mas encaixou perfeita C. Olha a D. promover a encampação. Não, a encampação é por razões de interesse público. E é decretar o confisco da concessão? Que confisco? Nem tem. Instituto da Verdade Sabida. A verdade sabida não existe no direito brasileiro. Vira e mexe as bancas perguntam, sabe o que é a verdade sabida? A verdade sabida é algo tipo assim, ó. Eu tenho tanta certeza que você está errado que eu nem vou te dar ampla defesa. Já vou te condenar direto. Errado. A verdade sabida é algo inconstitucional. Não existe. Sempre que vai fazer a restrição de direitos, tem que dar ampla defesa. Beleza? Beleza. 33. A prestação de serviços públicos pela iniciativa privada é medida A, obrigatória? Não, não é obrigatória, né? Porque pode ter prestação direta, então já mata aqui. Nos casos de serviços públicos que permitam regime de lucratividade, não, não é obrigatória. Pode, por exemplo, uma EPI e uma SEM, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, também prestar o serviço público com fins lucrativos. Então já está errada A. B, passível de ser implementada mediante descentralização da administração. Ok, até aqui está ok, ela descentraliza para o particular. Outorgando, se outorgar é entregar. A titularidade? Não, titularidade não. Ela poderia entregar a execução. C, que não altera a titularidade do serviço. Beleza, até aqui está verdade, não altera. Mas permite a exploração da execução, inclusive de forma lucrativa em determinados setores, devendo ser preservada a competitividade no certame de seleção e a modicidade tarifária em benefício dos administrados. Olha, por enquanto é melhor, né? Às vezes a gente fica com medo de falar que é correta, mas deixa ela marcadinha, mas já pode colocar C, cara, ela está muito redonda, não tem como ser outra. Analisa D, que pode ser viabilizada em contraponto à prestação direta, excluídos os serviços públicos essenciais. Não, não está excluído. Veja bem, transporte coletivo urbano é um serviço público essencial. Energia elétrica é um serviço público essencial, mas pode ser prestado por particulares, pode ser prestado por meio da delegação. Então, não, está errado isso aí. Alguns serviços não admitiram delegação, como a defesa do Estado, policiamento urbano, esses não. Mas há vários outros serviços essenciais que podem, sim, ser delegados. Também mata aí. Alternativa C é o nosso gabarito. 34. A extinção antecipada de um contrato de concessão realizada pelo poder concedente, após comprovado que o concessionário havia paralisado os serviços a determinado tempo, opa, é o concessionário fazendo cagada, ele que paralisou os serviços. A. Pode exigir a delimitação dos valores devidos pelo poder concedente, impondo-lhe demanda judicial para o pedido, para analisar a possibilidade de extinção? Não, não precisa ir na via judicial. O próprio poder concedente, ó, nesse caso, poderia fazer o quê? A caducidade. Ele unilateralmente extingue a concessão. Não precisa ir na via judicial, não. B. Configura hipótese de encampação. Não, a encampação é retomada por interesse público, que não é o caso. C. Enquadra-se na hipótese de caducidade. Correto. O que prescinde de lei específica. Prescinde é não precisa. E é verdade, não precisa de lei, porque a caducidade, nós vimos, ela vai com base apenas em um decreto. Não precisa de lei mesmo. Sendo suficiente a comprovação da interrupção injustificada. Maravilha. Pode marcar a alternativa C de submarino ou de suvaco. É o nosso gabarito. Bem fácil, né? Pode marcar a alternativa C. Olha só o erro das outras, ó. É faculdade do poder concedente, ok, ele pode. Ainda que não haja previsão legal expressa, não, aí tem que ter previsão legal, né? Tem que estar na lei a possibilidade de caducidade. Na medida em que a demonstração de culpa é o único fundamento, não. Não precisa da culpa. Não precisa da culpa. Mesmo que não tenha a culpa dela, se ela paralisou o serviço, cara, caducidade. E é caso de anulação. Não é anulação porque o contrato não é ilegal. O cara que deixou de prestar o serviço. Ela vai falando um monte de barbaridade ali só para encher linguiça. Bem de buenas, né? Aham. 35. O município que pretenda contratar uma concessão de serviço de transporte de ônibus, regida pela Lei 8987, podem incluir na modelagem do projeto o quê? Alternativa A, a prestação dos serviços pelo privado, então ele está fazendo a delegação do transporte coletivo, tá? A prestação do serviço privado também poderá ser remunerada pela exploração de outras receitas, ok? Alternativas ou acessórias, bonito, sem prejuízo do pagamento de tarifa diretamente pelos usuários do serviço. Cara, vamos continuar analisando, mas já bateu na A. É aquele exemplo, a empresa de transporte coletivo urbano. Ah, ela pode pegar uma receita complementar colocando propaganda no ônibus, propaganda nos pontos. Ela pode, tá aí, tá na veia. B, a delegação e iniciativa privada da titularidade do serviço público. Para que, além do pagamento de tarifas, seja permitida a cobrança de valores de outra natureza, tais como a exploração de receitas acessórias. Ó, olha a palavrinha que joga pegadinha aqui, ó. Titularidade? Titularidade não. Ela só passa a execução. Ó que pegadinha maldosa. C. Haverá transferência da propriedade dos ativos afetados ao serviço público ao concessionário. Não, os ativos, tipo o ponto de ônibus, a rua e tal, não, isso aí não vai passar para ele. Isso aí são os bens reversíveis. D. Sejam trespassados para o privado também os terminais de ônibus, com a garantia de que a propriedade desses imóveis seja adquirida pela concessionária? Não, cara, tudo isso aqui a gente sabe que são bens reversíveis. Mesmo que for ele que fizer tudo isso, vai para a administração pública depois, não o contrário. E outros serviços públicos no objeto do contrato, como forma de equilíbrio econômico-financeiro? Não, né? Porque cada serviço público tem o seu contrato, já está zoado. E olha o que ele fala, ó. Desonerando o poder concedente de indenizar investimentos não amortizados. Não, não está desonerado, ele está onerado. O poder concedente tem que indenizar investimentos que não forem amortizados, investimentos que ele não conseguiu o retorno. Questão alternativa errada também. Então, matamos aqui na 35, alternativa A. Show de bola? Show de bola. Fechamos aqui, então, nossas questõezinhas. Ó, não me segue ainda, dá um pulinho lá nas redes sociais, tá? Tem meu Instagram, meu Telegram e meu canalzinho no YouTube. Vai lá, tem bastante coisa legal aí de concursos públicos. Então, fechamos aqui esse tópico, que é bem espinhoso. É um tópico muito mais comum do que a gente pensa. O pessoal acha que serviços públicos é uma coisa... Não, serviços públicos estão previstos em diversos editais, tá? É algo que vira e mexe, você vai trombar com eles e você deve ter reparado. Nós temos aquela parte teórica e temos essa parte da lei. O ideal é saber as duas. Muitas vezes, se não está a lei expressa no edital, a banca cobra aquela parte inicial teórica, mas você reparou quanta coisa a gente aprende aqui na lei que ajuda a entender até melhor aqueles pontos? Ou seja, não é algo totalmente dividido. Então é algo que vale a pena você fazer um estudo, dar uma lida na lei, conhecer pelo menos de forma ampla. Aí, meu, vem em prova, você pode ter certeza que é uma questão que vai te diferenciar de seus concorrentes. Tem questão que você tem obrigação de acertar. Tem questão que se você não fizer, você está fora do concurso, porque a concorrência está acertando. Essas aqui não. Aqui são questões que você destaca daquela grande massa, que você começa a realmente mostrar por que você merece a vaga. Então é um ponto que vale a pena uma atençãozinha especial. São questões que pontuam de forma mais acentuada. Porque eu falei, né? Tem questão que você tem que pontuar para estar na briga. Tem questão que você pontua para subir na lista. E essas aqui são questões nesse estilo. E não tem segredo, tá? Bundinha na cadeira. Faça a leitura do seu material, dos resuminhos que nós fizemos, faça a leitura também da lei aqui no caso do 8987, faça questões e pronto, mantenha o machado afiado e toma cuidado, tá? É uma lei que não é difícil, é uma parte que não é difícil, mas se a gente perde o contato com ela e a gente fica lá um mês, dois meses sem dar uma revisada, os detalhes todos você perde. Chega na prova, não consegue matar a questão por bobeirinha. Então é muito importante estar bem afiado nesses pontos, aí pode ter certeza que vai valer a pena. Valeu, tamo junto, forte abraço, vamos pra cima, até a nossa próxima aula. Muito obrigado, até mais.